No dia para a noite ele acordou, foi para o serviço normal, foi trabalhar, cuidar das suas ovelhas, seus gados, seus bens. E daqui a pouco veio uma enxurrada de coisas ruins sobre a sua vida. Eu não sei como que você está hoje, eu tenho certeza que muitos vieram aqui com o propósito de entrar na corrente, de estar na corrente, de estar terminando a corrente por algum objetivo. Eu não sei o sofrimento que você está passando, eu não sei a luta que você está passando, que nem nós estamos aqui com a tia da, né? Como que é o nome dela? Lavínia, né? Imagine o sofrimento dessa tia, dos seus parentes, seus familiares, da mãe, do pai, da Lavínia. Vocês já imaginaram o sofrimento dessa família? E eu tenho certeza que não somente a tia que está aqui, mas muitos de nós já passamos por várias e várias aflições, e nós, a única coisa era só chamar a Deus, clamar ao Senhor e falar, talvez nos questionar por que que nós estamos passando por essa situação, por que que nós estamos passando por essa dificuldade, por que esse problema assola a minha vida, assola a vida da minha família, por que essa doença veio sobre mim, ou veio sobre os nossos familiares, e a gente não vê nenhuma saída, a não ser aclamar a Deus, pedir a Deus pela sua misericórdia, para que Ele faça um milagre sobre as nossas vidas. Eu me coloco também nessa posição, porque todos nós tivemos momentos de sofrimentos. E Jó, talvez você esteja sofrendo tanto, mas veja a dificuldade de Jó, o que ele passou, mas foi algo que Deus o permitiu acontecer. Mas como assim, pastor? Deus permitiu? Sim, na Bíblia fala que realmente Deus permitiu, falou que Satanás podia realmente tocar em tudo, menos na sua vida. E ali o inimigo das nossas almas veio sobre a vida de Jó e começou a tirar coisas por coisas, porque Jó, ele já tinha tudo. E daí Satanás, diante de Deus, fala assim: ele tem tudo, não tem o que realmente ele reclamar. E daí que Deus permitiu, e Satanás foi lá e começou a destruir a sua família, destruir seus filhos, destruir seus bens. Você já imaginou na sua vida você acordar, começar a ir indo para o trabalho, os quatro pneus furados? Meu Deus do céu, já começou ruim. Você vai começar a ir a pé para o trabalho, tropeça numa pedra, bate o dedinho, você fala, glória a Deus. E chega lá no trabalho, as portas do seu serviço estão fechadas, está tudo com uma fita de isolamento em volta do trabalho, e as pessoas, os funcionários todos reclamando, e a porta do seu trabalho fechou. Na hora que você volta para casa, você tropeça, cai, quebra o braço, vai para o hospital. Imagine que vida desgraçada. E você vai indo e vai acontecendo as coisas, e você vai embora depois de receber alta. Quando você está chegando na sua casa, vê um monte de ambulâncias, bombeiros, e os vizinhos chegam diante de você e falam assim: ó, você não deu tempo de fazer nada, perdeu tudo, inclusive a sua família. Daí chega a sua mulher desesperada, fala assim: cadê seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que que está acontecendo isso comigo? Amaldiçoa-se Deus e morre. Foi uma sequência de coisas que aconteceu sobre a vida de Jó. Isso daqui realmente estou assim, colocando nos dias de hoje sobre as nossas vidas. Talvez aconteça coisas que a gente talvez não aguente mais, mas olhe para Jó, o tanto que ele aguentou. Aconteceu tudo isso na vida dele. E chegou alguns amigos na casa dele para visitar, viu ele totalmente enfermo, com feridas por todo o corpo, estava irreconhecível. E os amigos tentaram ajudar ele, mas só pioraram a situação. Então, às vezes tudo que nós estamos passando é muito pouco. Muito pouco. E a gente reclama tanto pelo que a gente tem, pelo que a gente está vivendo. Eu sou responsável pela ação social da nossa igreja. Eu vejo miséria absoluta aí no povo aí fora, que a gente não imagina que o povo está vivendo. Que não tem nada na casa para comer. Eu achava assim que era algo impossível acontecer, mas existe isso. E a gente reclama por tanta pouca coisa. Às vezes reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do teu carro, reclama do teu trabalho. Tem tantas e tantas pessoas desempregadas procurando um trabalho. Todo dia manda alguém procurando trabalho para mim. Pastor, me arruma um trabalho. Coloca ele lá na aba Job. Sabe, a gente tem que aprender a agradecer a Deus pelo que nós temos nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Jó perdeu tudo. Primeira coisa que aconteceu com Jó, o diabo quis derrubar ele por causa do seu sofrimento. Ele ataca as nossas vidas. E sabe que quando a gente perde algo, ou perde alguém, ou acontece algo sobre a nossa família, principalmente os nossos filhos, que é a parte mais frágil, ele sabe e vai tentar te derrubar nessa área. Por quê? Deus permitiu. Ele sabia que se tocasse talvez na saúde de Jó, ele murmurasse contra Deus. E quantas pessoas que querem ser duplamente abençoadas, mas acontece isso daqui, e reclamam e murmuram para Deus das pequenas coisas. E é isso que o inimigo quer, que você realmente reclame, fala assim: cadê Deus? Cadê o Senhor aqui nessa hora? Das pequenas coisas que acontecem. Essa doença que nunca acaba, esse problema que nunca some, essa dificuldade que nunca sai, é isso que o inimigo quer, que você murmure, que você desista das 7 semanas, que você desista da célula, desista da igreja. É isso mais que ele quer, é para isso que ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir, para realmente que você desvie das promessas do Senhor, dos propósitos de Deus que tem sobre a sua vida. Então nós temos que realmente lutar contra isso. Sabendo que Deus é um Deus que nos fortalece, é o Deus que vai nos dar cura, é o Deus que vai nos dar libertação, é Deus que realmente vai nos dar um escape de todo e qualquer problema. Então nós temos que perseverar. Fala assim: perseverar. Os amigos nem sempre ajudam, sabia? As pessoas de Deus, como o pastor Chris falou aqui, líderes, essas pessoas realmente que nós podemos contar, líderes abençoados que dão palavras de motivação, que não dão palavras realmente que para você retroceder, mas para você avançar na sua vida espiritual, para você crescer e amadurecer na vida espiritual. Eu sou conhecido pelos meus discípulos por ser um líder chato, mas eu só quero o melhor para os meus discípulos. Eu fico no pé deles. Faça escola, abre célula, vamos lá. Mas é para crescimento deles. Tem alguns discípulos meus que estão aí, sabe disso. Mas é uma qualidade gostosa que me dão, porque eu só vejo meus discípulos crescerem e amadurecerem na fé. E é isso que realmente nós temos que ter em volta de nós: amizade verdadeira, que só quer o bem, que realmente se alegre com as conquistas que nós temos, né, com as conquistas que nós temos, tudo aquilo que realmente nós vamos conquistando, as pessoas que realmente estão ao nosso redor, família cristã, estão ali celebrando junto com nós. Agora, se você tiver uma briga no relacionamento dentro de casa, entre casal, se vai aconselhar com um amigo lá do serviço que nem conhece Jesus, o que eles vão falar? separa. Que amigo que é esse? Nós temos que criar amizades verdadeiras aqui. Aqui sim, na nossa igreja. Amém? Deus não explica tudo. Você pode questionar Deus. Você questiona Deus em todas as coisas. Mas Deus não vai explicar. Tem coisas que Ele não vai te explicar. Ah, mas por que Deus? Não é por quê, mas para quê? Para quê, Deus? Para quê, Deus, que está acontecendo? Porque tudo tem um propósito. Lá no final, Deus abençoou muito a vida de Jó, porque tinha um propósito sobre a vida de Jó. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, amém? Deus tem um propósito sobre a sua vida, Deus tem um propósito sobre a sua família, Deus tem um propósito sobre o seu trabalho. Então não pergunte por que, Deus, que está acontecendo isso, mas para que, Deus? Eu não canso de falar, uma vez que eu fui fazer um velório de uma criança de 13 anos de idade, foi muito chocante, muito triste. Foi a primeira vez que fiz uma criança, um velório de um adolescente. E eu ficava, Deus, por quê, por quê? E a mãe, desesperada, ficava, pastor, por quê, por quê? Eu falava, não sei, não sei. Mas passou uns dias, eu fiquei sabendo que aquela família estava totalmente desunida. E quando eu fiz aquele velório, a família inteira estava totalmente unida, de mãos dadas, sofrendo junto naquele momento. A gente não entende por quê, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para tudo. Creia nisso. Não duvide realmente de Deus sobre a sua vida, o que Ele pode fazer sobre você. Ele é um Deus de milagres. Ele vai chegar com a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Ele está chegando em nome do Senhor Jesus. Mas Deus, eu estou ouvindo muitos testemunhos de que pessoas estão conquistando, pessoas estão adquirindo, pessoas estão sendo promovidas. E eu, você será duplamente abençoado. Você será duplamente abençoado. Você vai conquistar, você vai romper. As coisas vão se solucionar. Tudo é passageiro. Acalma seu coração, assim como a vida de Jó foi passageiro. O sofrimento não durou a vida inteira. O sofrimento não dura a vida inteira. Ele é passageiro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiéis sofrem também. Puxa, mas por que eu, pastor? Eu sou um dizimista fiel, eu sou um líder de célula, eu sou um membro da igreja, eu oro todos os dias. Mas acontece com todos, o dia bom e o dia ruim, a vaca gorda e a vaca magra. Mas já vai passar, já passa. Fica tranquilo, meu querido e minha querida, vai passar, você vai vencer, você será duplamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Isso será passageiro sobre a sua vida. Foi passageiro na vida de Jó, foi muito passageiro. Aconteceu na vida de João Batista, ele foi decapitado, Jeremias foi preso, Paulo sofreu um náufrago e foi preso também, Jesus chorou a morte de Lázaro e foi crucificado. Então acontece com o justo também. A palavra de Deus fala assim, que no mundo havereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Jesus, o nosso Salvador, venceu o mundo e venceu por você. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso, então. Ele venceu por você. Já vai passar. A aflição já vai terminar. Esse problema já vai ser solucionado em nome do Senhor Jesus. Depois do sofrimento, vem as bênçãos do Senhor. Você só vai passar isso daí para gerar testemunhos. Falar assim, ó, eu passei por isso, meu irmão. Eu passei por isso também. Eu passei por esse câncer também. Eu venci esse câncer também. Eu venci a falta de dinheiro também. Essa escassez, eu venci. Esse problema familiar, eu venci. Essa dificuldade que eu tenho com meu marido, eu venci também. Você vai dar testemunho de grandes coisas que Deus fará na sua vida. Se prepara, você será duplamente abençoada, pode ter certeza absoluta. Estou lançando palavras de fé para o seu coração. Basta você crer em nome do Senhor Jesus, e você verá grandes coisas Deus fará na sua vida. Você está vencendo, você vai vencer. É algo passageiro. As dores são temporárias, os sofrimentos são passageiros. Fica tranquilo, a tempestade já passa. A tempestade já está passando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Persevere, não desista, não desanime, não retroceda. Olhe para o alvo, que o alvo é o Senhor. Chega de ficar olhando os problemas. Quanto mais você olha os problemas, mais eles aumentam. Quanto mais você vê a dificuldade, mais eles vão aumentar sobre a sua vida. Olhe para Jesus. Tenha fé em Jesus. Creia em Deus, que Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar e que está dentro do seu coração. Comece a imaginar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã. Comece a imaginar aquela casa própria, comece a imaginar o carro quitado, comece a imaginar aquela causa na justiça ganha, comece a imaginar a família restaurada, restituída em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma família aqui que está com laços quebrados, final de ano, vocês vão estar todos reunidos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. No Réveillon, Deus vai te surpreender. Você vai falar assim: glória a Deus, Deus fez infinitamente mais sobre a minha vida do que eu posso imaginar. Jó foi duplamente abençoado após passar por tudo. Lá em Jó 42, 12 ao 17, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó. Pastor, se quiser subir, fazer um favor. Mais do que a primeira, ele chegou a ter, já falei, né, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 2 mil bois e 1000 jumentas. Também foi pai de 7 filhas e 3 sete filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, nome bonito para dar para os filhos, né? A segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem Rapuc. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Olha só o que Deus fez na vida de Jó. Se Deus fez na vida de Jó, Ele vai fazer na sua também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo Deus que fez isso sobre a vida de Jó, Ele pode fazer na sua vida também. Eu não sei o que o diabo tirou sobre a sua vida, mas Deus vai restituir em dobro sobre você, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé nesse lugar, nesse momento, fazer um favor. Feche seus olhos. Aquele que precisa uma restituição de Deus sobre a sua vida, um milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, que precisa realmente ser duplamente abençoado por Deus, eu gostaria que você viesse aqui na frente, aqui no altar do Senhor, na presença de Deus, com passos de fé, venha acreditando que Deus pode fazer. Creia que Deus pode fazer um milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grande.